para uma avaliação junto às secretarias do município de Lagoa Vermelha, aqui da estrutura do Executivo. Ontem conversou conosco a secretária Fabiana Prestes, que é a secretária do Planejamento, e hoje o nosso convidado é o secretário da Assistência Social e Habitação, senhor Paulo Mantovani, que assumiu há pouco tempo essa pasta, mas já há algum tempo trabalha aí junto do antigo secretário, ou trabalhou, né, junto do antigo secretário Enio em algumas ações, especialmente ligada à habitação. Seja bem-vindo, secretário, bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. Uma satisfação enorme, Ricardo, a gente estar aqui, principalmente cumprimentar você e a toda a equipe da Rádio Cacique por oportunizar a administração municipal poder fazer esse momento de avaliação de forma individual a cada pasta. Isso permite com que a gente também aumente o diálogo com a comunidade e, obviamente, ocupe esse espaço para prestar contas do trabalho.
O senhor, eu acho que é um dos últimos secretários que assumiu pasta nessa gestão do Gustavo Bonotto, é o mais...
Mais recente. A gente assumiu a Secretaria de Assistência Social e Habitação ainda no dia 10 de outubro, né? Então sou o mais recente, provavelmente muito em breve, né? Estão ocorrendo algumas alterações, deve ter secretários mais... que serão mais recentes no cargo, mas para o fechamento desse ano, sim, sou o mais recente.
E essas mudanças afetam a tua pasta também, Mantovani, ou você fica para 2023?
A princípio não, Ricardo. A princípio nós estamos, como eu costumo brincar, de contrato renovado, né, para a temporada de 2023.
Tá certo. Secretário, o senhor trabalhou junto com o Enio, né?
Sim.
Mais ligado aí à pasta da habitação. Vamos fazer uma avaliação do que foi feito nessa pasta e também uma avaliação do desempenho do Enio, né? Já que o senhor substituiu ele aí.
De um modo geral, nós estivemos no ano, né, nesse ano, né, durante o primeiro semestre, que foi, na verdade, ainda em 2021, né, no primeiro semestre, nós estivemos, durante todo o período, né, das atividades, no período que eu respondia pelo gabinete do prefeito, nós acumulamos a função de diretor de habitação, né, no sentido de dar um suporte às ações da pasta e fazer um remodelamento daquilo que a gente entendia. Foi quando nós implantamos o projeto do programa Moradia Digna, que é um programa que trabalha com reformas e pequenas construções de casas que têm essa necessidade. E, de um modo geral, sempre tivemos uma relação muito excelente com o secretário Enio e eu quero aproveitar para cumprimentar ele pelo grande trabalho. Ele passou, Ricardo e ouvintes, um ano e oito meses junto à administração municipal, ocupando esta pasta, e teve um trabalho que causou um marco muito importante. E por que que causou um marco? Porque as ações que o Enio conseguiu fazer a implantação, né, como a implantação do CREAS, como as melhorias que foram trazidas junto ao CRAS, próprias melhorias junto ao lar do idoso, essa remodelação que nós fizemos nas políticas habitacionais, que começam a ter reflexo a partir do ano que vem, foram ações que foram muito importantes. E um outro aspecto que a gente precisa destacar foi a quantidade de ampliação da equipe técnica que ocorreu na sua gestão, e isso é muito importante, porque a secretaria, principalmente a política de assistência social, Ricardo, ela tem uma grande diferença em relação às outras áreas, é que por mais bem intencionado que o gestor seja, por mais dedicado que ele seja, o grande segredo está no corpo técnico. E por isso que a decisão do Enio de fazer essa ampliação foi muito positiva e nós começamos a colher os frutos a partir de agora. Nós estamos fechando o balanço do ano, Ricardo. Foram quase 1.000 cestas básicas disponibilizados para a comunidade Lagoa Vermelha, né? Foram 23 auxílios funerais disponibilizados para Lagoa Vermelha. Nós tivemos aqui recentemente no teu programa para falar sobre o Proteger, né? Então a gente teve ampliação de vagas no lar do idoso. Nós tivemos, junto com a implementação do CREAS, que está completando um ano, agora completou recentemente, são mais de 160 famílias que passaram a ser atendidas, né? Então, são aspectos importantes e que marcam esse momento de que Lagoa Vermelha passou a ter um olhar diferente sobre a política de assistência social e também de habitação. Habitação nós estamos marcando, Ricardo, chegando à marca de 32 residências reformadas ou construídas no ano de 2022. São famílias que por... N motivos e fatores tiveram suas residências ou destruídas, né, ou caíram, enfim, tiveram uma situação de risco e que o município de Lagoa Vermelha precisou fazer essa intervenção. Não é o ideal. O ideal é que todas as pessoas tenham dignidade, que tenham o direito à habitação. Isso está na nossa Constituição Federal. Mas Lagoa Vermelha hoje tem um déficit, Ricardo, de no mínimo 400 a 500 unidades habitacionais precisariam ser disponibilizadas, né? Então, a implantação do programa Moradia Digna, que ocorreu nesse ano através do secretário Enio, veio para suprir essa demanda. Então, eu tenho que aqui registrar em nome dele, cumprimentar toda a nossa equipe, mas pelo grande trabalho, porque passamos a olhar de uma forma muito diferente as necessidades de política de assistência social. Deixou-se de lado o assistencialismo e passou a se implantar uma política pública de verdade.
Pois é, nós tivemos, por exemplo, a inauguração do CREAS aqui, que foi um marco de fato para o município. Essas políticas ligadas à assistência social parece que foram o foco mesmo, né, secretário da pasta, nesse último ano. E a habitação está um pouco mais de lado. Inclusive, eu lembro que há um tempo atrás o senhor também veio aqui para a rádio para falar sobre o loteamento do município. Sim. Que ia ser destinado a alguns terrenos para essas pessoas conseguirem levantar suas casas. Como é que anda também esse procedimento que já iniciou há um tempo já.
Há um tempo. Nós temos uma maturação nesse projeto, Ricardo, que vai chegar a praticamente um ano, né? Em que estado ele anda, e por isso que é importante a gente vir aqui para prestar contas. Nós temos uma área que é do município, lá no bairro Boa Vista, e que está ocorrendo um desmembramento da área, onde vai permitir a disponibilização de alguns terrenos que vão ser disponibilizados para implantação de política habitacional. Então lá são de cerca 15 a 16 terrenos que vão ser utilizados lá. Nós tivemos também a organização de uma área próximo à unidade de saúde aqui do bairro Vida Nova, do bairro Oliveira, onde tem mais uma área que era do município, que também vai ser disponibilizado um número de 3 a 4 terrenos. E o município, através da legislação, de uma legislação do programa chamado Casa Popular, nós vamos estar abrindo um edital para aquisição de uma área para o município fazer um loteamento habitacional que tenha no mínimo lá, ainda dentro do ano de 2023, para a gente iniciar essas obras, no mínimo 50 terrenos para aquisição também, a disponibilização de unidades habitacionais. Porque o que é importante, que as pessoas precisam nos ajudar, Ricardo, existem no mínimo três tipos de demandas habitacionais do município. Existe a demanda que ela é de reforma de residências que estão caindo, que não tem dignidade humana nenhuma, e que essas demandas precisam ser atendidas, e que a comunidade que está precisando dessa demanda não tem condições de dar nenhuma contrapartida ao município de Lagoa Vermelha, e que a gente precisa cumprir a Constituição e dar ao mínimo as condições que as pessoas precisam para viver. Existe uma segunda demanda, que são de novas residências habitacionais, as pessoas que têm condições de contribuir com um pouquinho com o município de Lagoa Vermelha. Então o município vai dar o terreno, vai dar um incentivo, e a pessoa vai nos ajudar, vai fazer uma parceria para ter a sua casa. E existe uma terceira demanda, Ricardo, que são de pessoas que têm uma renda, que estão empregados, mas que infelizmente não conseguem acesso a um financiamento habitacional porque falta os 20% que a Caixa Federal exige de entrada nos financiamentos. A Caixa financia 80% e 20% precisam ser alocados. Então o que nós estamos projetando em termos habitacionais? É que nós vamos ter três programas num só. Um programa que é o Moradia Digna, que vai seguir reformando e dando dignidade mínima para as pessoas, que é de fato aquela casa que o piso cedeu, que o forro está cedendo, que pode ter um risco à vida, e que aí nós precisamos agir rápido. Por isso que hoje a gente tem uma equipe de operários no Departamento de Habitação, que hoje está batendo, como eu lhe disse, 31, 32 residências que foram restauradas ou reconstruídas dentro do ano. É mais de uma por mês, né? Esse segundo projeto nosso, que é para um público que está na linha da pobreza, né, que é um público que está no cadastro único e que a gente tem uma demanda de mais de 400 unidades habitacionais. Então nós vamos projetar esse programa habitacional. O objetivo dele é que ele seja autossustentável e mantido pelo Fundo Municipal de Habitação, para que a gente possa também iniciar essa política de implementação e disponibilização de casas. Não tem sentido a gente vir aqui e fazer 50 residências e depois demorar 5, 6 anos para fazer mais. Nós precisamos ter uma política que todo ano ela oferte um número X de residências para que lá em 4, 5, 6 ou 10 anos nós venhamos a ter pelo menos diminuir drasticamente o número do déficit habitacional.
Secretário, a política que o senhor diz, sim, é aprovar uma lei que determine que o município tem que,
exatamente,
disponibilizar? Por isso que não andou ainda esses
isso,
outros dois?
É criar um programa, que é isso que estava acontecendo. A gente fez uma construção. Nós falamos, Ricardo, com bancos, né? A gente conversou com o setor imobiliário, a gente conversou com as pessoas, com algumas pessoas público disso, para entender como é que se poderia fazer isso, né? É como a gente diz, autossustentabilidade dentro desse programa. E a terceira linha desse programa é um programa de subsídio, que são pessoas que conseguem pagar o financiamento da Caixa Econômica Federal para ter acesso a uma residência, que consegue dar, vamos chamar assim, dar volta nisso, mas que falta os 20%. Então nós também vamos ter uma linha, Ricardo, de subsídio. Então ele vem agora no mês de janeiro e nós vamos ter um ato de apresentação de todo o planejamento estratégico da Secretaria de Assistência Social e Habitação, em que nós vamos estar apresentando à comunidade, não só esse programa, obviamente, uhum, tem outros programas que acredito depois a gente vai falar aqui também, mas que nós vamos estar preparando para a comunidade. Nós entendemos a grande demanda habitacional. Não houve uma inércia nesse tempo, o que houve foi uma maturação de um projeto, Ricardo, que infelizmente a gente não encontrou nenhum modelo semelhante. Nós tivemos que criar do zero porque entendemos o tamanho da demanda.
Para a nossa audiência entender bem então, secretário, a administração tem os terrenos, não foi ainda trabalhada a divisão desses lotes ainda? E ainda o que atrasa a entrega desses terrenos ou essas parcerias com a população é por conta da burocracia, dessa legislação que precisa ser desenhada.
Na verdade, não. Os terrenos, por exemplo, essas áreas que eu citei para ti, do próximo ao SF Vida Nova, já está ok, tá? Já é um terreno que a partir do ano que vem já vai estar disponível. Dessa área do bairro Boa Vista ali que eu comentei, é um terreno que agora já iniciou o processo na Secretaria do Planejamento e nós vamos trabalhar no máximo para o mês de março eles já estarem disponíveis, e nós vamos ter o lançamento de um edital que vai adquirir mais uma área no município de Lagoa Vermelha, que aí o objetivo é que ela tenha no mínimo de uma hectare e meia, para você conseguir organizar um número maior de lotes, né?
É um projeto para 2023 passar a destinar esses terrenos já adquiridos?
Exatamente, ele vai ter um processo de infraestrutura, essa nova área, obviamente, né? Mas o objetivo é entregar as unidades habitacionais em 24, ou seja, iniciar a destinação dos terrenos ainda em 23.
O problema da habitação aqui em Lagoa Vermelha, ele não fica só restrito à falta do terreno ou da moradia, a gente tem também alguns bairros aqui que sofrem com problemas de alagamento, por exemplo, eu lembro do bairro Rodrigues ali, que passou um perrengue danado, algumas pessoas que já tinham casas precárias tiveram que sair de casa, enfim, nossa equipe foi para lá algumas vezes, bem complicado. Naquela rua do Tanque, eu acho também, né, tem um problema de chuvas que alagam a habitação de pessoas aí com um poder aquisitivo maior, né, já numa situação mais estável. Secretário, o que pode ser feito, o que já foi feito também para esse tipo de problema?
Vamos começar por partes, né, Ricardo? A questão, por exemplo, que a gente está tratando aqui do bairro Rodrigues. Hoje o município, aquelas 5 famílias que a tua rádio acompanhou, que precisaram ser desalojadas das suas residências, hoje elas têm parte dos seus aluguéis custeados pela administração municipal até que se tenha solução. Por quê? Nós iniciamos e tínhamos uma ideia que essas famílias não poderiam retornar para esse local. No entanto, agora a Secretaria do Planejamento está desempenhando junto com a Secretaria de Obras um projeto para duplicar a tubulação naquele local e a partir disso entender que talvez essas famílias possam retornar para os seus locais. O que vai ser preciso depois disso? Entendido que possam retornar, serão construídas ali, né, disponibilizadas unidades habitacionais que tenham uma estrutura, uma infraestrutura um pouco melhor, para que não, que havendo um grande volume de chuva, que não ocorra o que se aconteceu, o Ricardo, e que você acompanhou, onde as famílias, além de perderem suas casas, perderam praticamente tudo que tinham dentro de casa, né? E é isso que habitacionalmente a gente quer impedir e quer estabelecer uma, aquilo que eu falava antes, estabelecer uma política pública, né? É encerrar o ciclo. O nosso maior desafio é esse, é quebrar esse ciclo onde as pessoas não tenham acesso a uma moradia digna, né? Uhum. Que a gente chama o programa moradia porque a Constituição prevê que todas as pessoas tenham acesso. Bom, eu não consigo resolver o problema de todo mundo num passo de mágica, mas então nós temos que começar com a implantação de uma política pública. E quanto a outras áreas de alagamento que acontece no município de Lagoa Vermelha, e que infelizmente atingem pessoas e não pergunta a renda da pessoa, não pergunta a cor, não pergunta o sexo, a chuva chega e às vezes leva tudo que as pessoas têm. Nós estamos com projetos paralelos, Ricardo, e aí eu não conseguiria falar tão amplamente para ti, porque estão na Secretaria de Planejamento e na Secretaria de Obras, mas, por exemplo, vou falar sobre a Tiradentes, que eu sei brevemente sobre o assunto, é que existe um projeto que já foi contratado e que se está estudando uma solução, assim como para outros pontos de alagamento. E ao longo do tempo, desde 2017, muitos pontos de alagamento já foram corrigidos no município de Lagoa Vermelha, mas existem alguns que precisam ser corrigidos, mas entram num ponto mais de infraestrutura, e aí, infelizmente, eu fico devendo para ti.
Não tem problema, nós vamos receber também aqui depois o pessoal das obras. Agora, secretário, a Secretaria da Assistência Social e da Habitação, ela tem uma importância muito grande. Socialmente, assim, não parece que tem tanta importância, porque trata justamente de uma população vulnerável, né? Pessoas que tradicionalmente, né, e na estrutura já têm menos voz do que outras. E a gente acaba vendo menos importância, talvez, do que uma saúde, uma educação. Mas a gente sabe que o público atendido aumentou muito depois da pandemia também. A vulnerabilidade das pessoas aumentou. Nós temos diversos tipos de problemas envolvendo violência, e aí não vai mais para a classe social, pega todo mundo. E tem também todos esses projetos aí da habitação para o ano que vem. Quando o Enio estava na pasta, ele era o secretário, mas o senhor era o ajudante na habitação. Nesse sentido, em 2023, a pasta vai precisar também de mais uma cabeça aí, quem sabe dividir, como é que vai ser para dar conta de tanta demanda no ano que vem?
A gente tem um volume bastante significativo, Ricardo, e é perfeito essa abertura que tu faz quando a gente vai falar de assistência social, porque às vezes as pessoas, e principalmente a gente no meio político, tem dificuldade de entender a importância que uma política de assistência social eficiente tem para o município de Lagoa Vermelha, e é por isso que a gente tem o maior orgulho desde 2017. Quando passamos a olhar através lá da gestão da Ruchelli, da gestão da Marina, né, depois da gestão do Lucas e com a chegada do Enio, de enxergar de uma forma diferente, né? A vulnerabilidade social, Ricardo, ela é um assunto muito sério. Hoje Lagoa Vermelha tem no cadastro único mais de 3 mil pessoas cadastradas em Lagoa Vermelha e que estão em vulnerabilidade social e que precisam de uma atenção do poder público. Mas o nosso grande objetivo para 2023, Ricardo, é o rompimento de ciclos. Assim como foi o rompimento de ciclos lá, que eu falava para ti da habitação, nós precisamos romper ciclos na política da assistência social. Porque senão, por vezes parece que a gente está andando em círculo, né? Eu não consigo acreditar, Ricardo, que uma pessoa que vai lá no CRAS em busca de uma cesta básica, de um benefício eventual, que é como se chama o auxílio de cesta básica, ele vai lá porque ele quer. Ninguém gosta, quem é que vai gostar de toda hora? Às vezes as pessoas dizem, não, mas é distribuído muito a cesta básica. Mas não é distribuído porque nós queremos, é porque existe uma grande necessidade. E a nossa grande meta e a nossa grande missão é fazer esse rompimento de ciclo. Seja ele de vulnerabilidade social, seja ele de violência, seja ele de abandono, enfim, de todos os ciclos que estão acontecendo repetidos e que é cultural. Isso acontece com o pai, isso acontece com o filho, isso acontece com o neto. E é isso que nós vamos buscar romper. Como é que isso faz? Se faz com a implantação de política pública eficiente, uma política pública ininterrupta. Como é que nós projetamos 2023? Nós projetamos 2023, principalmente na política de assistência social. Primeiro, a gente vai inaugurar o CRAS agora, que está no novo ambiente, ali de frente à secretaria, né, no antigo prédio onde estava a Secretaria da Fazenda. E nós vamos buscar a implantação de um serviço que é novo em Lagoa Vermelha, que é o serviço de convivência e proteção integral às famílias. Então nós vamos ter famílias que vão ser acompanhadas pela nossa equipe técnica diariamente, onde crianças, pais, mães e adolescentes vão estar diariamente no CRAS. Porque o CRAS é o quê? Ele é a casa das famílias. O CRAS precisa ser posicionado como um centro de referência para as famílias. E lá nós vamos poder trabalhar a prevenção e que esses ciclos de vulnerabilidade, principalmente, sejam interrompidos. Mas junto com isso, Ricardo, nós vamos ter a implementação do programa Bolsa Trabalho e do programa Bolsa Trabalho Social e do programa Bolsa Trabalho Empreendedor. O que, que vai acontecer? O município de Lagoa Vermelha vai oferecer capacitação e vai adquirir vagas de trabalho para os participantes receberem o auxílio, mas também terem a contrapartida do trabalho no sentido de capacitar essas pessoas. E um outro aspecto muito importante, nós vamos estar abrindo um edital, Ricardo, de um auxílio desemprego para pessoas que estejam fora do mercado de trabalho há mais de 2 anos, para que elas participem desse edital, recebam um auxílio desemprego, mas em contrapartida venham também para a qualificação através da Escola do Fazer, que a gente tem em parceria com o Desenvolvimento Econômico. Isso em termos de CRAS. Então vai ter o Serviço de Convivência, vai ter o programa Bolsa Trabalho, vai ter o Bolsa Empreendedor Social, que são ferramentas que nós entendemos que são importantes. Quando nós estamos falando do CREAS, quando nós estamos falando do Proteger, nós estamos falando de ciclos de violência. E para romper isso, nós também precisamos fazer um acompanhamento das famílias. Nós precisamos acompanhar a vítima, isso é muito importante. Mas nós também precisamos acompanhar o agressor, por mais difícil que isso seja. E aí nós saímos de uma seara só de vulnerabilidade social. Porque nós temos mulheres vítimas de violência que compõem a classe alta da nossa cidade, que tem curso superior. Porque a violência, ela não escolhe a cor da pessoa, ela não escolhe o nível social. E é isso o nosso grande objetivo também, quando nós estamos falando em média complexidade, que é atender ciclos de violência que não estão só num público vulnerável. Obviamente, existe uma grande demanda no público vulnerável, mas que se estende um pouco mais. E é por isso que o nosso desafio na média complexidade é o atendimento e os grupos para fazer o acompanhamento dessas famílias. Nós estamos também fazendo uma ampliação de estrutura, né? O CREAS muito em breve vai ter um ampliamento de equipe, vão chegar os orientadores sociais agora, vão chegar os oficineiros, para que a gente possa atender essas famílias. E aí entra um desafio muito maior para nós, Ricardo, que é de trazer as pessoas, tanto as vítimas como os agressores, para esse campo de atividades e acompanhamento. E respondendo o teu questionamento sobre a necessidade pasta, de estrutura, eu tenho uma enorme alegria de contar hoje com uma equipe técnica que faz um trabalho excepcional, Ricardo. E essa ampliação que eu dizia lá que o Enio fez facilitou bastante, né? Hoje a gente tem uma equipe técnica muito robusta.
A equipe já está preparada para encarar isso.
Para isso. Estão preparados e muito ansiosos, viu?
Já está montada já.
E eu tenho como uma pessoa que foi com o Enio e tem sido comigo um braço direito, que é a nossa chefe do Departamento de Assistência Social, que é a Andrea, né, Vanzella. Ela é assistente social concursada do município. Me ajuda em todos os aspectos, especialmente no campo da assistência social, com a equipe técnica, mas também tem me auxiliado na parte de habitação. Então, como eu digo, a gente tem feito essa construção junto e a ampliação da equipe facilitou. Hoje a gente praticamente apresenta as metas, a Andrea faz o acompanhamento com a equipe técnica, mas a estrutura ela foi montada para que funcione independente do secretário. Quando eu tive o privilégio de suceder o Enio, né, na primeira reunião eu brinquei com eles, eu digo: olha, acho que a missão do secretário é não atrapalhar vocês, porque realmente nós estamos com uma equipe, da equipe técnica, equipe de atendimento, agora com a chegada dos orientadores sociais e dos oficineiros, é um baita time e que a gente precisa só dar estrutura para que eles consigam trabalhar, porque a missão deles, o trabalho, eu tenho certeza que vai acontecer.
É uma pasta gigantesca, né, secretário? Agora falando assim, fazendo essas avaliações, geralmente nós tratamos de assuntos pontuais, mas dá para ver a complexidade desse tema e também o desafio que simboliza, até quando a gente compara com outras pastas, que às vezes, né, tem aqueles trabalhos de rotina, você já sabe mais ou menos o que, tem que fazer, o que, tem que manter, mas na assistência social não, né? Aparecem muitas surpresas aí no decorrer do ano. Tomara que 2023 seja mais tranquilo nesse sentido, porque senão a carga de trabalho ela é enorme mesmo.
Ricardo, o grande diferencial, tanto da pasta de assistência social, e vou me meter agora também a dizer da pasta de saúde, né, é que não é só concreto. A gente trabalha com gente, com alma, né? Então, contato direto com as pessoas e com os dilemas e as dificuldades que as pessoas têm no seu dia a dia. Isso tem um lado muito positivo, porque a gente consegue, por vezes... conhecer a realidade de uma pessoa, apresentar as ferramentas e ver a vida dessas pessoas serem mudadas aos poucos e à medida que a pessoa se permite. Então é um lado muito positivo, porque não é concreto, é alma, é gente, mas isso também exige que você tenha uma empatia muito grande com as pessoas, com a dificuldade das pessoas e principalmente nós não temos o direito de julgar a vida das pessoas, né? Uma pessoa que ela procura qualquer ferramenta da Secretaria de Assistência Social, nós precisamos, dentro da equipe ou de todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, ter a grandeza de não julgar, oferecer nem sempre aquilo que a pessoa quer, mas aquilo que ela precisa para que ela tenha a oportunidade de começar a sua vida, de reescrever a sua história e de poder olhar a vida sobre uma outra ótica, né? E a gente sempre respeitando a cultura da pessoa, o ciclo familiar e o que a gente precisa auxiliar ela para que ela tenha uma nova oportunidade.
Boa sorte então nessa missão, mais uma agora para 2023. Secretário, boa sorte também para a equipe.
Ricardo, obrigado a você, a toda a equipe da Rádio Cacique, pelo espaço, né, por ser sempre nossos parceiros na divulgação e principalmente na transparência com as necessidades de divulgação da Secretaria. Nós permanecemos à disposição lá na Secretaria de Assistência Social e Habitação, assim como todos os nossos equipamentos. E aproveito também para desejar a você e a todos os ouvintes um feliz ano novo, né, e que 2023 seja abençoado para todos nós. Obrigado.
Amém, obrigado pela entrevista. Desejamos também o mesmo ao secretário e aos nossos ouvintes aqui. Hoje recebemos no Temática secretário municipal da Assistência Social e da Habitação em Lagoa Vermelha, Paulo Mantovani, traçando um pouco das metas para o ano que vem e também fazendo aí essa avaliação de 2022. 11h43, vamos ao intervalo. Tua Rádio.